Senhor presidente, senador Beline Maurer, senhora senadora Niura Demarque, querido senador Paulo Paim, senador Valdir Raup, em primeiro lugar, neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra no Parque São Jorge, na sede do Esporte Clube Corinthians, e eu gostaria de saudar este extraordinário clube brasileiro de futebol, sobretudo, a sua torcida, a sua direção, o senhor presidente Mano Menezes, pelos 100 anos de história do Corinthians, pois amanhã é o dia do centenário do Corinthians. E quero também saudar a decisão anunciada na semana passada e nestes dias pelo presidente Mano Menezes, do Corinthians, de realizar o sonho de toda esta maior torcida, uma torcida rival, daquela ao qual eu pertenço, que eu sou um torcedor do Santos, porque o Corinthians finalmente conseguirá construir um estádio de grande proporção ali em Itaquera e num entendimento com o Aldebrecht, que pareceu de bom senso e que em princípio seria para 45 mil pessoas, mas este estádio comportará com um acréscimo previsto para satisfazer as exigências da FIFA a 68 mil, a capacidade para 68 mil espectadores, o que viabilizará que a cidade de São Paulo tenha um estádio para a realização da abertura da Copa do Mundo. Eu aqui estava preocupado e me manifestei favoravelmente a que pudéssemos ter o melhor estádio possível para esta finalidade. Uma alternativa seria o estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Então, eu aqui transmiti a minha vontade de que isso pudesse ocorrer. Se pudesse acontecer isto lá no Parque Antártica com o Palmeiras, ótimo. O Palmeiras que em 2014 completará também 100 anos de idade, que fez aniversário na semana passada, também merece ter um extraordinário estádio para sua imensa torcida. E se puderem também realizar algo como atender às exigências da FIFA para que possa ali haver, no seu estádio, jogos de futebol do Campeonato Mundial, muito bem. Eu também ficaria contente se os demais times de São Paulo, além do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da Portuguesa e do Santos Futebol Clube, ali na Vila Belmiro, que pudessem todos acolher jogos da Copa do Mundo. O importante é que possamos ter em São Paulo, na nossa metrópole, assim como em todo o Brasil, a realização da Copa, a qual desejo grande felicidade. Então, meus cumprimentos aos 100 anos do Corinthians e aqui, como recebi protestos do Palmeiras, da torcida palmeirense, só porque manifestei o contentamento de que São Paulo iria poder ter a Copa do Mundo, fosse no Morumbi ou onde fosse. O que eu quero dizer é que se pudesse haver lá no estádio do Palmeiras, ficaria também muito contente. Mas eu quero também tratar de um assunto triste, na verdade, de uma tragédia que aconteceu ali na fronteira do México com os Estados Unidos, onde, inclusive, o jovem Hermínio dos Santos, filho da senhora Maria Cardoso dos Santos, foi morto, assim como também um outro seu amigo, Juliard Alves Fernandes, de 19 anos, e que poderia estar vivo e junto com sua família no Brasil, mas, segundo seus parentes, a sua tia Maria da Glória, não se sentiu em condições de sobreviver com dignidade no Brasil e partiu em direção a uma melhor oportunidade, indo até o México para ali tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América. Aqui a mãe Maria Cardoso dos Santos hoje dá uma entrevista à Folha de São Paulo contando da tristeza dela própria e de toda a sua família, uma vez que o seu filho ali perdeu a sua vida. Ele queria ganhar um dinheirinho para fazer uma casa e, se sobrasse, comprar um carro velho para descansar as pernas, diz a mãe de Santos, Maria Cardoso. Mas acontece que tanto o jovem Hermínio dos Santos quanto Juliard Alves Fernandes queriam sair do país, avaliaram que os empregos que aqui lhes proporcionava R$20 diário em obras ou na roça, ali na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, não era suficiente. Desde os anos 80, quando houve uma crise econômica significativa ali na região de Governador Valadares, de Minas Gerais, é que surgiu um grande movimento de pessoas que passaram a viver nos Estados Unidos, alguns legalmente, mas muitos ilegalmente, e também houve quem passasse a organizar um sistema para estes imigrantes que pagam de $9,000 ou R$15,000 até $15,000 ou R$25,000 pelo serviço de migração ilegal. O valor é parcelado em até 2 anos, bens como casas e carros são dados como garantia, mas os atravessadores que moram na região têm contatos fora do país, muitas vezes não podem garantir as condições de travessia e que levam à situação como esta chacina que deixou 72 vítimas na fronteira entre o México e os Estados Unidos da América. Ora, senhor presidente, os Estados Unidos da América, por seu presidente, por seus parlamentares, membros do Congresso norte-americano, e por seu povo, por inúmeras vozes, todos saudaram, como nós aqui saudamos, a queda do Muro de Berlim em 1989. Eu também achei muito próprio, e aqui saudei, quando o presidente George Walker Bush disse ao governo de Israel, alguns anos atrás, para que não construísse o muro que separava Israel da Cisjordânia. Eu também fiquei muito entusiasmado com o belo discurso realizado em 24 de julho de 2008, quando o então ainda candidato à presidência da República, senador Barack Obama, diante da porta de Brandemburgo, fez, relembrando o que havia ocorrido por tantos anos ali em Berlim, a construção do Muro de Berlim e, finalmente, a sua derrubada. E, naquele dia, num pronunciamento tão belo, diante de 200 mil pessoas, ele mencionou que não era mais o tempo de haver muros que separassem aqueles que muito têm dos que pouco têm, que separassem os judeus dos muçulmanos, dos islâmicos, dos católicos, dos cristãos, de toda sorte e de pessoas de quaisquer origens. Pois bem, eu nutri então a esperança de que, em breve, o presidente Barack Obama vai acabar com o muro que separa os Estados Unidos do México e da América Latina e que cria tantas restrições para que as pessoas possam estar livremente se locomovendo através das fronteiras da América do Norte. Se na Europa tem sido possível aos países europeus construírem a União Europeia de maneira tal que hoje portugueses, gregos, espanhóis podem perfeitamente se locomover para a França, para a Itália, para a Alemanha e até para os países agora do leste europeu que se unem à União Europeia, é muito bom este exemplo. Nós precisamos caminhar rumo à integração, de fato, dos países das três Américas. É bom que tenhamos menos e menos burocracia e dificuldades para brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, colombianos. Ainda hoje aprovamos um acordo entre a Colômbia e o Brasil para justamente facilitar e desburocratizarmos as idas e vindas de brasileiros e colombianos através das fronteiras. Não precisa mais usar passaporte para nós estarmos visitando muitos de nossos países vizinhos. Basta a carteira de identidade e as coisas são mais simples. E mais será ótimo que caminhemos na direção da livre circulação dos seres humanos em todas as três Américas. Então, deveremos ter isso como objetivo, assim como será tão adequado que termine o embargo ou o bloqueio dos Estados Unidos em relação a Cuba, que impede hoje de norte-americanos migrarem ou visitarem livremente Cuba, da mesma maneira que se permite aos canadenses. E será ótimo que possam todas as pessoas também terem a liberdade de ir e vir de Cuba para, digamos, visitar o Brasil. Será ótimo que possamos aqui receber todo e qualquer cubano. Se, por exemplo, a blogueira Ioane Sanches, da geração Y, quiser aqui visitar o Brasil, que será ótimo que ela possa vir. Então, eu aqui lamento esta tragédia vida na fronteira dos Estados Unidos, mas quero dizer, para que possamos um dia ter do Alasca à Patagônia a liberdade de locomoção dos seres humanos, senador Zé Neri, nós precisamos ter maior homogeneidade de direitos sociais, de direitos à cidadania, de direitos de renda. Então, por isso que eu penso sempre, já que o Alasca é o lugar das três Américas e do planeta Terra, que tem um dividendo igual pago a todos os seus habitantes, quem sabe o dia que tivermos do Alasca à Patagônia uma renda básica como um direito à cidadania, aí não teremos mais tragédias como essa que ocorreu ali na fronteira do México com os Estados Unidos. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de registrar algo que eu considerei muito positivo, que foi, diante das críticas que têm sido formuladas pelo candidato José Serra, do PSDB e da coligação com o DEM, ao governo do presidente Lula na área da saúde. Eu li essa entrevista que o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez para a revista Carta Capital, onde exatamente responde às questões levantadas pelo candidato José Serra. E eu aqui gostaria de registrar alguns desses pontos e pedir depois que seja transcrita na íntegra esta entrevista. Nos últimos meses, pergunta a Carta Capital, o ex-ministro José Serra, hoje candidato à presidência, passou a atacar a gestão da saúde. Diz que o governo pecou na prevenção e na promoção da saúde. Responde o ministro Zé Gomes Temporão. Ele fala, mas não apresenta dados. Diz que recuamos na prevenção na saúde da mulher. Mas o que exatamente? Aumentamos o número de pré-natal. Só no ano passado distribuímos mais de 500 milhões de preservativos. Serra se coloca como o pai do programa de combate à AIDS, mas a primeira quebra de patente da história do Brasil foi durante o governo Lula. Não foi o Serra nem o presidente Fernando Henrique, e nós incorporamos novos medicamentos ao coquetel anti-AIDS. Como dizer que não houve avanços? Há também a crítica da interrupção dos mutirões para cirurgias eletivas, como as de correção da catarata, pergunta a Carta Capital. Responde Temporão. Mutirão é para atacar um problema agudo, específico, que demanda uma ação pontual para resolver. Transformar isso numa política permanente é descabido. É reconhecer que o sistema de saúde é um fracasso. Eu chamei isso em 2006 de populismo sanitário. Pegamos as quatro cirurgias que eram feitas em mutirões e incluímos num rol de 90 tipos diferentes de cirurgias. Resultado, 500 mil cirurgias a mais que o governo anterior. Estruturamos uma política, definimos os critérios, financiamos os procedimentos do SUS. Mas quem define as metas, onde serão feitas as cirurgias, em que quantidade, é o gestor municipal. Cirurgia eletiva é uma atribuição municipal, a União financia. E o acesso à medicação? Criamos as farmácias populares com remédios subsidiados. São 534 estabelecimentos que vendem medicamentos a preço de custo. Cerca de 105 drogas e preservativos, especialmente remédios para hipertensão, diabetes, colesterol, pílula anticoncepcional, insulina. Além disso, no fim de 2002, a participação nos genéricos no mercado de medicamentos era de 5%. Neste ano, vai fechar em 22%. Na medida em que aumenta o preço, o poder de consumo da população brasileira, cresce o consumo de medicamentos genéricos, tanto que esse mercado está crescendo a uma média de 15% ao ano. Houve um forte aumento dos genéricos no governo Lula e isso deve crescer ainda mais. Nos Estados Unidos, esse tipo de medicação domina 60% do mercado. Também fizemos as duas maiores campanhas de imunização do país, 67 milhões de vacinados contra a rubéola em 2008 e 89 milhões agora contra o H1N1. Erradicamos o cólera em 2005, a transmissão da doença de Chagas em 2006, a rubéola em 2009.